E, dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: Por que o soltais? Respondereis assim: Porque o Senhor precisa dele. E, indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram, Por que o soltais? Responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele.
Então, o rei, não reconhecido, vai para o seu trono não reconhecido. Entra na cidade como rei não reconhecido, porque ninguém sabia da natureza do seu reino. Estavam muito enganados, muitos que o saudavam. E o próprio texto diz que eles estavam dominados pelas maravilhas que estavam vendo que Jesus fazia. O versículo 37 diz isso: e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubiloso a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Que estava tocando eram os milagres. Né? É interessante que no Monte das Oliveiras a gente enxerga exatamente a muralha, né, de Jerusalém. E não foi uma descida fácil que nós fizemos ali, apesar do asfalto, porque é uma estrada um pouco estreita. Alguém mais aqui esteve lá? Vocês não estiveram? Ninguém mais? Eu recomendo a vocês, viu? É uma coisa que fica com a gente. Ir a Jerusalém é uma coisa importante. Tremendo. Mas quando a gente saiu do Monte das Oliveiras, a estrada que passava do lado é uma estrada descendo do Monte das Oliveiras, mas tudo é cidade ali, não tem mais isso do Monte das Oliveiras, assim, tem um monte assim, e depois é campo, não tem mais campo. Você sai dali do jardim mesmo, do Getsêmani, das oliveiras, onde estão as oliveiras. As oliveiras estão por todo Israel, mas ali é uma concentração ali, que é chamado Monte das Oliveiras. Mas quando a gente sai, é uma descida numa rampa, assim. Eu nunca tinha cansado de descer. A gente sempre cansa ao subir. Mas quando cheguei lá embaixo, estava respirando bem, com bastante dificuldade, porque é longe. A caminhada, né? De automóvel você vai 10 minutos, está lá embaixo, né? 5 minutos. Mas foi muito difícil a descida a pé. E tinha que ser a pé, porque o ônibus não podia transitar por ali, estava esperando lá embaixo, né? O ônibus da caravana. Mas é interessante que do Monte das Oliveiras você enxerga as muralhas, né? Da cidade antiga, porque hoje Jerusalém não tem nada que ver com a Jerusalém do tempo de Jesus, né? Tem a cidade velha que está dentro dos muros até hoje, né? Tem muros, a gente tem a porta de Damasco, tudo, a porta selada, e tem Jerusalém por tudo quanto é morro, sobe, desce, cidade por toda parte, né? É uma cidade muito grande, muito grande. A gente, quando lê assim a Bíblia, tem a impressão de uma cidadezinha, né? Pequena, né? Não era, mas é uma cidade grande. Agora, quero observar com os irmãos o seguinte. Nenhum dos evangelhos dá uma narrativa completa da entrada de Jesus em Jerusalém. E para localizar o texto de Lucas, que é o que nós estamos estudando, eu queria mostrar para os irmãos algumas coisas. Podem abrir. E nós temos que dar uma olhadinha no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Vamos ver se eu me acho aqui. Capítulo 11, versículo 11 também. De fato, há 3 entradas de Jesus em Jerusalém naquela semana. Bom, Jesus tinha estado em Jerusalém antes, mas agora, nesse fim do seu ministério terreno, nós temos 3 entradas que são marcadas aí em Marcos 11, 11. Depois, em Marcos 11, 15. Eu já vi em 11:11 diz assim, ó, que ele entrou, né? Aí vem a saudação, está no versículo 10 do capítulo 11 de Marcos, diz: bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. A esperança messiânica está bem aqui, né? O reino de Davi, nosso pai. Um reino terreno, estavam pensando, né? Muitos enganados, né? Inclusive os discípulos dele. Hosana nas maiores alturas. Aí, quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse, já tarde saiu para Betânia com os 12. Essa é a primeira entrada, né? Depois, no versículo 15, diz, e foram para Jerusalém. Aí já é no dia seguinte. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Essa é a segunda vez. E a terceira vez está no versículo 27. Estamos vendo em Marcos, né? Não em Lucas. Para introduzir o nosso estudo em Marcos, né? Então regressaram para Jerusalém. Depois que Jesus fez várias coisas, ele saiu de Jerusalém e aí regressaram para Jerusalém, versículo 27, terceira vez. Né? Devemos combinar para ver claramente a questão da entrada. E Marcos é o único que diz que foram três vezes, né? Que Jesus naqueles dias entrou três vezes em Jerusalém. No sábado ele entrou na cidade e foi direto ao templo, saindo dele e da cidade praticamente sem falar. E esta foi a chamada entrada triunfal. No sábado. Aí voltou no dia seguinte. Isto é, no primeiro dia da semana, ele voltou e, vendo a cidade, chorou. E, como nós vamos ver daqui a pouco, profetizou. Ele saiu novamente neste dia e aí é que ele foi diretamente ao templo para a purificação, expulsando os vendilhões. Ele não tinha feito no dia anterior. No dia anterior ele viu tudo, mas ele não podia expulsar porque os vendilhões não estavam lá no sábado. No sábado judeu não vende nada, não compra nada. E depois ele volta no segundo dia da semana e então é que Jesus tem uma forte controvérsia com os sacerdotes e os escribas. Então, no segundo a vez que ele entra, é que ele faz a purificação. Isso no primeiro dia da semana. No sábado ele não fez isso. E no terceiro dia, quando ele entra, ele começa a tremenda controvérsia contra os sacerdotes e os escribas, porque eles se opuseram a ele. Não foi ele que começou. Agora, nós devemos ver o significado desta tríplice entrada. Somente Lucas nos dá a narrativa da chegada. Mateus e Marcos contam que ele entrou na cidade. Marcos acrescenta que quando entrou em Jerusalém, no templo, observou tudo, mas como fosse. Já tarde saiu para Betânia. Então, lembrar que Betânia é uma cidadezinha bem pertinho de Jerusalém. E ali ele tinha uma casa que ele gostava muito deles. É a casa de Marta, Maria e Lázaro. E Jesus, o texto de João diz que ele amava essas três pessoas e os seus discípulos também. E é Jesus chegando perto de Jerusalém, ele... indiscutivelmente ele já tinha preferência para ficar ali naquela casa, não? E em Betânia. O nosso irmão Austin Sparks, vocês já ouviram falar nesse nome? Quando vocês encontrarem qualquer coisa, eu acho que eu já te falei, viu? Qualquer coisa de Austin Sparks, que já há muito material dele em português. Ele já é morto há muitos anos. Ele é contemporâneo aí dessa turma, como eu gosto de brincar, turma da pesada, o Atimani e outros irmãos daquele tempo. E o Austin Sparks tem um estudo sobre essa palavra, Betânia. É impressionante. Impressionante. Mas eu não vou me deter nisso porque não é o nosso objetivo nesse estudo. Mas vale a pena realmente ler o que ele escreveu sobre isso. E sendo sábado, o templo estava livre dos traficantes, como já disse. O significado dessa entrada é que ele entrou como rei. Saudado como rei. Mais adiante nós vamos ver isso quando voltarmos diretamente para o texto de Lucas. Ele dirigiu-se logo ao templo, que era o centro da vida nacional dos judeus. Olhou tudo como um rei que examina as coisas e retirou-se majestosamente. Jesus não faz nada de especial, ele só examina para ver como é que está. Aí no dia seguinte é que ele vai. Os traficantes estão lá no pátio do templo vendendo, né? As pessoas estão comprando e os que vendiam vendendo. E aí ele procede à purificação. Agora não é Jesus o rei, é Jesus o sacerdote, o sumo sacerdote, encontrando o templo profanado em seus objetivos, purifica-o como o sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Na terceiro dia, no segundo dia da semana, mas a terceira vez que ele entra em Jerusalém, Lucas nos dá uma rápida descrição do conflito com os maiorais do povo. Como nós lemos há pouco, a nossa irmãzinha leu para nós, que se estende pelo capítulo 20 depois. A primeira coisa que lhe questionam é a respeito da autoridade para fazer o que ele fez, expulsando os vendilhões do templo, e aí Jesus lhes dá uma resposta adequada. Aqui ele não age nem como rei, nem como sacerdote, aqui ele age como profeta. Porque Jesus é as três coisas. A primeira entrada dele é a entrada do rei. A segunda é a entrada do sumo sacerdote. A terceira é a entrada do profeta de Deus, que fala em nome de Deus. Muito interessante essa contribuição que o Marcos nos dá. Ele não diz isso que eu acabei de dizer, mas é o que Jesus apresenta. É o que Jesus é e apresenta ali. Então, com este quadro geral da entrada triunfal de Cristo, nós podemos, então, entrar no nosso estudo de Lucas diretamente. Então, vamos para lá. Lucas, esse evangelho, como todo o evangelho, tão querido e tão especial. A história da ordem para os discípulos trazerem o jumentinho, né? É uma história muito linda, significativa. Isso faz parte da preparação para a entrada do rei. Há uma preparação, depois há uma procissão, né? Uma verdadeira procissão, não no sentido católico-romano, mas uma procissão mesmo, uma porção de gente cercando Jesus e então a sua entrada em Jerusalém. Ah, essa história que Lucas nos conta, de a ordem que Jesus deu para eles trazerem o jumentinho, são significativas algumas coisas. A primeira é a obediência incondicional dos discípulos. Quando Jesus queria uma coisa, ele dizia, vocês façam isso assim, e ninguém discutia nada, eles iam fazer o que Jesus mandava. E nisso os discípulos eram bons, eles não tinham muita revelação, mas tinham muita obediência. E eu creio que a muita obediência é o caminho para muita revelação. Às vezes as pessoas querem o contrário, querem, olha, gente madura na vida da igreja, quer dizer, há muitos anos na igreja, estão esperando uma revelação para depois obedecer. Mas é o contrário, você tem que obedecer a Jesus para receber revelação. Porque você se afina com ele quando você obedece. Aí você é discípulo mesmo. Aí ele se alegra de fornecer revelação. Os discípulos não tiveram revelação enquanto a sua obediência não foi completa. Nós já vimos que quando ele foi celebrar a ceia com eles, eles disseram, vocês vão lá. Aí um homem entrando lá numa casa com como é que se chama aquele negócio de barro? Um cântaro no ombro, um cântaro d'água, disse Jesus, vocês sigam e depois digam ao dono da casa que eu quero, onde é que está o lugar para eu tomar a ceia com os meus discípulos? E os discípulos não discutiram nada. Mas será que ele combinou alguma coisa? Os discípulos não perguntaram nada, os discípulos seguiram o que Jesus disse, deu certo. Aqui, ele faz a mesma coisa, ele diz, ide à aldeia fronteira e ali ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum soltar e trazê-lo. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. Fim. E os discípulos foram, os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do jumentinho lhes disseram, por que o soltais? Responderam, porque o Senhor precisa dele. Fim. Não precisaram explicar mais nada. É muito interessante isso aqui. A obediência incondicional dos discípulos. Muitas vezes nós recebemos uma ordem do Senhor e ficamos assim, né? Foi, não sei que dia desse, aqui numa reunião, uma das meninas que estava aqui na reunião veio chorando, aí colocou a sua cabecinha no meu ombro chorando e disse, oh, Jesus me mandou fazer uma coisa e eu não fiz. Diz, o que foi, minha filha? Ah, ele mandou que eu viesse aqui na frente e falasse uma coisa que ele me disse que era para falar e eu não obedeci. Chorava. Mas eu fiquei muito alegre porque eu vi que ela era discípula. O desejo dela era obedecer. E não obedeceu seguramente por timidez, por achar que vai atrapalhar se sair do meio da congregação. Uma coisa eu quero dizer para os meus irmãos, ninguém atrapalha o culto de Deus. Ninguém. Eu estou falando daqueles que são discípulos, né? Um discípulo nunca atrapalha no culto. Se Deus mandar os irmãos, o irmão, a irmã fazer alguma coisa, tome uma atitude com sensatez, evidentemente, procura quem está na orientação do encontro e diz, olha, o Senhor Jesus me mandou fazer isso. Se quem está na coordenação já conhece você e sabe quem você é, que você é um discípulo, nem pergunta o que é. Mas pode ser que se você não é conhecido de quem está na coordenação, ele lhe pergunte, o que é que você recebeu? Aí você diga para ele. E deixa que ele seja o responsável diante de Deus e não você, pela decisão de você vir à frente. Hoje eu dificilmente estou na coordenação de uma reunião, porque a coordenação é entregue aos presbíteros e aos seus prepostos, os diáconos. Eu não sou nem presbítero e nem diácono aqui, eu não sou nada. Então eu fico fora desse esquema. Mas quando eu coordenava reuniões, eu era assim, ó, eu não me lembro de nenhuma vez eu ter que dizer assim, não, você não pode falar. O que eu fiz alguma vez foi, espera um pouquinho. Que eu disse, espera um pouco, Espera a hora. Deus vai nos dizer a hora que você vai falar ou vai contar o que aconteceu, o que você está sentindo no seu coração. Espera um pouco. E houve talvez uma ou duas ocasiões que eu disse, você está convidado para dar esse testemunho na reunião próxima, na próxima semana, porque eu vou estar coordenando, você vai ter oportunidade. Por causa da natureza daquilo que a pessoa estava falando. Não pela qualidade do conteúdo, mas por causa da natureza daquilo que a pessoa estava recebendo do Senhor. Nem tudo que nós recebemos do Senhor é para dizer na hora. Eu, às vezes, tenho papel aqui por dentro da minha Bíblia de coisas que eu recebi do Senhor que eu nunca disse para a congregação, porque não é necessário. Ele não me disse que é para dizer para a congregação, ele disse que era para mim. E às vezes é para dizer para os irmãos, mas vai chegar o momento oportuno. Nós estamos debaixo da direção do Espírito Santo. Né? Uma coisa que é notável aqui é a direção do Espírito sobre Jesus. Tanto naquele episódio que eu já falei da ceia, como nesse episódio aqui. O conhecimento profético de Jesus. Conhecimento profético de Jesus é muito especial. É com detalhes. No caso da ceia, ele sabia que era um homem carregando. Não era um negócio de vinho que os homens carregavam sempre. Era como é que eu disse que era? Um cântaro com água. Ele disse um cântaro de água. Ele está levando, os homens não carregavam cântaro de água, isso é as mulheres que faziam isso, de suprir a casa com água. Mas Jesus sabia que aquele homem era que ia suprir a casa com água. Ele disse, vocês perguntem, digam para ele que vocês querem falar com o dono da casa, saber onde é que está o lugar para mim, comer a Páscoa com os meus discípulos. Aqui, no caso, ainda é mais notável, porque ele mandou te soltar o jumentinho, que eles iam encontrar o jumentinho na aldeia próxima, aldeia na frente da entrada das muralhas de Jerusalém. Tinha várias aldeias do lado de fora, Betânia era uma, mas... Jesus sabia que ia ter um jumentinho lá. E sabia que alguém ia perguntar, por que soltaste os jumentinhos? Os donos do jumentinho perguntaram. Mas Jesus sabia que iam perguntar. Sim. Profético, sim. Porque é anterior. A profecia tem duas coisas. O verbo profero, do grego, é um verbo que quer dizer falar em lugar de alguém. É Deus que fala e a pessoa interpreta aquilo que Deus fala. Deus falou com Jesus porque o Espírito Santo não encontrava obstáculo em Jesus. Não vamos esquecer que Jesus era humano, ele não fazia isso por ser onisciente, mas o Espírito Santo que estava sobre ele é onisciente. E ele sabia pelo Espírito Santo, porque nele não havia barreira de pecado, nenhum. O problema que o Espírito Santo tem com a gente é que nós somos pecadores. Não só nós estamos libertos da escravidão do pecado, mas a nossa inclinação é para o pecado. Paulo fala com tanta franqueza e clareza disso, né? Ele diz... Eu vejo em mim uma outra lei nos meus membros que é assim, que se inclina para a carne, se inclina. E isso foi muito forte nele, mas sempre vencendo, sempre vencendo, sempre vencendo. O problema é que às vezes nós entramos com o mundo, às vezes nós não vamos para o mundo, mas o mundo entra em nós, né? O mundo se justifica assim, mas isso é a inclinação da gente. Se todo mundo é assim, por que eu não vou errar? Eu vou errar. Deixa eu errar uma vez. O discípulo não pensa assim. O discípulo não pensa, vou errar, vou acertar sempre. Eu vou me deixar guiar pelo Espírito de Deus e vou obedecer o Espírito de Deus. Reconheço que eu tenho a inclinação, mas não cedo. Esse é o segredo. Nós podemos amar muito mais as pessoas que têm problemas graves, como por exemplo de homossexualismo, se nós compreendemos que essa inclinação, ele pode ser liberto da inclinação por não ceder à tentação. O jeito de ser liberto é se ele persevera contra essa tentação, ele vai ficando forte e liberto, porque o poder de Jesus vai aprovar aquele que obedece a palavra. Deus tem um amor especial por aqueles que obedecem. Onde é que eu li ontem? Nos Provérbios. Não, eu não li ontem. Quem estava aqui ontem à noite, me ajude. Quem estava aqui? Você estava, lembra que o nosso irmão, isso mesmo. Isso mesmo. Mas ele citou dos Provérbios um texto forte, que eu não me lembro, mas ele citou, e agora me veio essa palavra que foi citada ontem à noite aqui, no livro de Provérbios. Não é o 18. Bom, isso não é tão importante, mas é uma palavra clara no Provérbios, que diz que o perverso se afasta da obediência. Mas o que é fiel para com Deus sempre obedece. O segredo da vida cristã, hein? 15? Leia para nós. Esse amo que segue a justiça, mas a justiça aí, a palavra é a retidão. O que segue é a retidão. Aquele que está obedecendo a palavra de Deus, a esse, ele ama. Há um amor especial de Deus para aquele que tem o coração inclinado para cumprir o que ele quer. Isso não há nenhuma dúvida. Você percebe, muitas vezes, em si, uma inclinação para fazer a coisa errada. Mas aquele que é o discípulo... Oi, Rafael. Chegou um anjo. Rafael é anjo. Mas aquele que tem assim um... Tem lugar ali, querido. Aquele que obedece é aquele que está realmente dizendo, eu quero agradar o meu Senhor. Eu vejo em mim uma lei nos meus membros que não agrada ao Senhor. Essa lei não agrada ao Senhor. Mas o meu coração quer agradar ao Senhor. E eu vou obedecer, porque eu quero agradar o meu Senhor. Ah, se a gente for assim, aí vai dar certo sempre. Então, primeira coisa, obediência incondicional dos discípulos. A segunda coisa, o conhecimento profético de Jesus. A profecia pode ser uma antecipação de alguma coisa, mas pode ser mais do que uma antecipação. Apenas uma palavra de advertência de Deus é também profecia. Nós, às vezes, pensamos que profecia é sempre antecipação, mas isso não é verdade. A profecia nem sempre é antecipação. A profecia é falar aquilo que Deus me disse. Seja antecipação ou não. A obediência dos discípulos permitiu o cumprimento da palavra profética, que a entrada de Jesus assim estava profetizada, permitiu o testemunho dos discípulos aos donos do jumentinho. O Senhor precisa dele. E também permitiu que Jesus fosse glorificado. Essa obediência causou tudo isso. Se eles não tivessem obedecido, não tinha acontecido nenhuma dessas três coisas importantes. Não é? Cumprimento da palavra profética, o testemunho dos discípulos aos donos do jumentinho e a glorificação de Jesus na entrada triunfal. O conhecimento profético de Jesus sobre o jumento é uma demonstração do nível da palavra profética nele, em Jesus. Nós temos um texto interessante que fala aí nos versículos 42, 44, por causa de Zacarias 9:9, no Antigo Testamento, tem uma palavra sobre essa entrada triunfal. É interessante, uma palavra profética em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, com detalhes. As profecias sobre Jesus são muito ricas em detalhes no Antigo Testamento, né? E para nós isso é uma coisa muito preciosa. Eu não sei se os meus irmãos podem avaliar isso. Mas eu acho uma coisa muito preciosa que o Novo Testamento é o cumprimento do que está no Antigo Testamento. Alguém achou Zacarias 9:9? Leia para nós. É interessante, né? Então, essa profecia é de muitos anos, é de séculos antes. Quatro séculos, pelo menos, antes. Só que tem uma coisa que nós devemos corrigir na nossa visão de Jesus entrar montado num jumentinho, porque muitas vezes, eu mesmo já ouvi, assim, alguns pregadores dizendo que Jesus entrou num jumentinho porque essa era uma figura de humildade. Não é verdade. Isso não é verdade. É claro que a humildade não é incompatível com o caráter do rei. Senão nós dizemos que o rei tem que ser sempre orgulhoso e entrar com orgulho. Não, não é isso. Mas a verdade é que no tempo de Jesus, no Oriente, em todo o Oriente, os reis entravam num jumentinho, montados num jumentinho. Os reis, era costume os reis entrarem montados num jumentinho, no Oriente. Eu não duvido que até hoje seja assim. Mas o motivo da pregação de que ele entrou humildemente porque entrou no jumento, não, Jesus não dependia de entrar com o jumento para ser humilde. Ele disse, sou humilde de coração. Ele sabia quem ele era, ele não tinha pecado. Não era orgulho quando ele dizia que ele era humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele não tinha nenhuma hesitação em falar isso, porque é o que ele era, não tinha pecado. Em nós é que fica mal dizer, vejam como eu sou humilde, nossa. Ou até queria parecer humilde, em nós fica mal mesmo, né? Eu tinha um querido discípulo que hoje não mora mais aqui, está em São Paulo, que ele gostava de brincar comigo quando eu falava sobre o assunto da humildade. Disse, pois é, Moisés, eu me orgulho da minha humildade. Ele sempre brincava assim. Pois é, não era. Não era um camelo. O rei entrava assim, com montado no jumentinho. Era um costume no Oriente. Você pode procurar em qualquer comentarista. Essa é a opinião geral dos comentaristas. Eu já nem me lembro qual comentarista que eu li, mas é em todos os comentaristas dizem isso. Como é? Foi com jumento. Provavelmente não por esse motivo, não por ser rei. Aí porque não tinha melhor montaria e não tinha um carro, não tinha nada, não. Especialmente não tinha um Toyota ou um Honda para viajar, né? Seguro. Mateus dá mais atenção às declarações proféticas. E ele cita, Mateus cita esse texto de Zacarias 9:9. É interessante que essa entrada de Jesus assim, que ele consentiu, os irmãos vejam que as autoridades mandaram que ele, disseram, olha, repreende, para que eles não fiquem dizendo isso que eles estão dizendo. Foi muito forte a objeção. Ontem o nosso pregador aqui convidou a ser ousados e a proclamar o evangelho, porque o povo vai receber bem. Mas ele esqueceu de dizer que não, que aqueles que ouvem o evangelho não é só o povo. Às vezes as autoridades ouvem, às vezes os opositores ouvem. E o que aconteceu com Jesus não vai acontecer diferente conosco. Ah, não vai. Isso que nós estávamos falando antes, né? Não vai acontecer diferente. Se rejeitaram a mim, também onde rejeitar a vós outros. Foi isso que Jesus falou. Né? E o que ele falou não pode passar assim desapercebidamente de nós. Fizeram assim com ele, com o nosso rei, vão fazer conosco também. Porque nós trazemos a mesma mensagem. É interessante, não é? Os fariseus lhe disseram, em meio à multidão, no meio da multidão, aqui diz claramente, versículo 39, diz assim, ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, mestre, repreende os teus discípulos. Então, toda a multidão que estava clamando, eles estão dizendo que é discípulo de Jesus, não é? Repreende, ele disse, não, se estes, seguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus está dizendo que está entrando como rei mesmo. Como eu disse no início, numa frase, não é? O rei não reconhecido vai para o seu trono não reconhecido. Seu trono é a cruz. Parece que trouxeram a mãe e o filho. Aí, segundo Mateus, né? O Mateus é mais detalhista do que Lucas nesse ponto aí, né? Mas aqui o nosso texto é bastante forte sobre qual era a intenção de Jesus. A intenção de Jesus era cumprir a profecia que ele era rei mesmo. Quando Pilatos perguntou, tu és rei? Tu dizes. Tu disseste. Ele não tem que negar nada. É o que ele é mesmo. Mas eu, interpretando assim espiritualmente, esse texto para mim é assim. O rei não reconhecido caminha para o seu trono não reconhecido. Tudo para ele é na vontade de Deus. E tudo para cumprir a sua missão real. Ele é um rei que vem para conquistar o seu reino. E nós somos conquistados por esse reino. Aleluia, irmãos. Amém? Dá vontade de aplaudir a Jesus, né? Por que não vamos fazer?
Tu sempre entrarás triunfalmente no nosso coração. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia.
Aleluia. Versículo 37 diz que todos os discípulos se regozijavam. Quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Eles tinham uma expectativa errada a respeito de Jesus, mas estavam se regozijando. Agora, nós não podemos ter uma expectativa errada, nós temos uma expectativa certa. E quanto mais devemos nos regozijar? Amém, amados? O amém está fraco. Acho que a convicção do coração está forte, poderosa, né? Amém. Amém. Em todos os discípulos de Jesus se regozijavam. Em discernimento nas palavras deles, parece mais elevado que o dos anjos, quando anunciaram o nascimento de Jesus. Eles não falaram de paz na terra. Eles falaram de paz nos céus. Vocês notaram isso? Está lá, versículo 38. É, isso mesmo. E tem uma razão para isso. Que se eu estivesse dando uma aula de teologia, dizia profundamente teológica. Uma base forte para isso é que somente pode haver paz na terra quando há paz nos céus, com os céus. Se nós não acertamos com Deus, não temos paz na terra. Amém? A paz na terra depende da nossa paz com os céus. E de novo vem a questão da obediência, que está no bojo disso, mas não é tudo, não é? O coração que ama a Deus, esse coração é que tem paz. Se não ama a Deus, não tem paz verdadeira. Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo. Então, como tão claro na palavra de Jesus, que a paz dele é diferente. Você tem que estar afinado com o Pai por meio de Jesus para poder ter verdadeira paz. Eu fico espantado quantos discípulos, ou tem o nome de discípulos, são discípulos, são considerados discípulos, mas que parece que não tem paz. Versículo 39 e 40 nos mostra a zanga dos fariseus. Por que que eles ficaram zangados? Ficaram zangados porque os discípulos estavam reconhecendo abertamente que Jesus era o Messias. Vocês podem ver as reações dos judeus até hoje. Eles transformaram a promessa do Messias em povo messiânico, que eles são o povo messiânico. Por isso que ainda estão aguardando o Messias para o povo messiânico. Estão completamente equivocados os judeus, totalmente equivocados. Não entenderam nada ainda do que Jesus veio fazer. Mas Jesus aceitou a homenagem dos discípulos e recusou silenciá-los. Se esses vão se calar, as pedras vão clamar. De vez em quando a igreja cala, as pedras clamam mesmo, até hoje. De vez em quando a gente vê coisas que mostram assim, uma pessoa, estou para ter uma conversa com um advogado, que um outro irmão que também é um advogado que se converteu entre nós, foi batizado entre nós, e um outro advogado se impressionou com ele, que também está entre nós, e marcou comigo uma entrevista, porque esse advogado não se conforma, depois de ter lido, ele não é convertido há muito tempo, não, mas depois de ter lido os evangelhos, e depois de ler de novo os quatro evangelhos, e ler Atos dos Apóstolos, e começou a ler as epístolas, ele não se conforma com o institucionalismo dentro da igreja. E ele tem boa razão para não se conformar. Eles não aceitam isso. E por causa disso, esse irmão, esse outro advogado, que é um irmão nosso também muito querido, está aproximando, vou explicar para ele a questão, como é que surgiu o institucionalismo. O problema não é a igreja ter instituições ou ser uma instituição. O problema é quem é que governa essa igreja. Se é o senhor dela ou a instituição. Esse é que é o problema. Se nós aqui, ó, foi instituído pelos presbíteros uma reunião segunda, nas terças-feiras para estudar Lucas. Nós somos uma instituição, querendo ou não. É uma instituição dentro da nossa comunidade, não é? Toda vez que uma coisa se repete constantemente, é uma instituição. Só que o que é que nos governa? Ninguém aqui é governado por essa, porque nós resolvemos algumas coisas aqui a respeito de nós, que vamos sentar assim desse jeito. Se Deus mandar que a gente sente no chão, nós vamos sentar no chão. Aqui quem governa é o Senhor. Não. Amém? Amém. Por enquanto tá bom assim, como nós estamos fazendo. Mas se o Senhor disser para fazer de outro jeito, nós vamos fazer de outro jeito. Vocês dizem um amém bem forte? Amém. É isso aí, tem que dizer amém para o Senhor. Não é para mim, é para o Senhor. Aleluia. Sim, sim, querido. Se a igreja for omissa, as pedras vão clamar, isso é certo. E Deus vai salvar todos que ele já sabe, todos que ele já sabe. Não precisa dizer mais nada. Todos que têm o seu nome escrito na vida no livro da vida do Cordeiro. Tá? Deus sabe. Deus sabe cada um. Se ele sabe até o número de... Nossa esperança aquela, né? O número dos fios de cabelo na nossa cabeça, não é? Se ele sabe... O nosso irmão Jorge ficou muito confortado, acho eu, né, que ele ficou muito confortado quando disse que é porque Deus conta, porque depois na ressurreição recebemos de volta, né? Aleluia. Não adianta usar nada, não volta. Só volta na ressurreição. Que bom, né, Jorge? Isso, glorificar, isso mesmo. Então, aí vem a entrada da purificação, né? Lucas fala da entrada no dia seguinte, destacando três coisas importantes que nós vimos aqui. Primeiro, suas lágrimas. Segundo, sua lamentação. Essa no texto aqui nosso de Lucas, né? Do versículo 41 em diante. As lágrimas, a lamentação e as predições. Isso é uma coisa impressionante, isso aqui. Essas predições de Jesus, incríveis. Jesus fez essa, essas predições no ano 29 do nosso tempo histórico. Não é porque você sabe que houve um erro no calendário de 4 anos. E Jesus morreu no ano 29 do nosso tempo histórico, né? Do calendário romano. Jesus morreu no ano 29 e nasceu 4 anos antes da era dele. É curioso, né? Por causa do erro do calendário, né? E Jesus chorou sobre a cidade. Quando eu preguei um dia aqui sobre João 11, Jesus chorando diante do túmulo de Lázaro, né? Eu fiz a distinção dos verbos que aparecem. O verbo em toda parte, na Bíblia inteira, onde aparece, no grego e também na Septuaginta, que é o grego do Antigo Testamento, onde aparece o verbo chorar é o verbo klaio. Bem claro. E só uma vez aparece um verbo diferente. Até no som ele é diferente, é o verbo dacrio. Só uma vez aparece, e foi quando Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. E é evidente que Jesus não chorou por causa que um amigo tinha morrido. Ele chorou porque viu os judeus chorarem as lágrimas de Claio. E ele chorou as lágrimas de Dacrio. E Jesus chorou porque os outros estavam chorando por causa das consequências do pecado. A morte, a separação e a dor que a morte traz na nossa experiência humana. E Jesus chorou por ver o que o pecado fez, produzindo morte, separação e dor. Mas aqui Jesus chorou sobre a cidade. É interessante que num outro evangelho diz assim: quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas e tu não quiseste. Jesus está falando do passado de Jerusalém, do tempo histórico de Jerusalém que ele conhecia. E ele diz que ele quis juntar, ele, na sua unidade com o Pai, quis juntar. Jesus está tendo revelação desse fato. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos e tu não quiseste. Deus, a lágrima de Jesus é a lamentação da perda das oportunidades oferecidas por Deus a Jerusalém. Nós podemos dizer que Deus chora quando nós perdemos as oportunidades que Ele nos concede. E nós dizemos não. Podemos fazer um voto de não perder as oportunidades que Deus nos concede. Amém, amados? E Deus não quer, como diz Pedro lá na segunda carta, né? Pedro diz lá, segunda Pedro 3:9, né? Ele diz que ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Aí ele fez uma profecia. Essa profecia é uma profecia tremenda, uma profecia exata, né? Isso está oculto aos teus olhos, diz ele, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras. Sabe? Se ele disse no ano 29, e isso aconteceu no ano 70. O Tito veio com as suas hostes e no espírito de Pompeu, né, aquele que dizia que não poupava nenhuma cidade, o Tito também não poupou Jerusalém. Né? Cercou de trincheiras, derrubou, não derrubou as muralhas todas, mas destruiu a cidade, matou todo mundo. E os únicos que escaparam por 3 anos e meio foram aqueles que fugiram para Massada, uma elevação, e tem um episódio lá de Massada que os irmãos conhecem. A gente esteve lá, em Massada. Mas todos morreram porque eles fizeram um pacto de suicídio, né? Os judeus, porque os romanos queriam realmente acabar com eles de uma maneira terrível. Ia todo mundo para a cruz. E eles fizeram uma aliança entre eles. Eles não eram cristãos, né? Eram judeus. Fizeram uma aliança e os pais mataram as esposas e os filhos. E quando eles entraram, realmente foi descoberto depois uma mulher, há duas mulheres com as criancinhas escondidas numa caverna. Né? Interessante. E se eu não me engano, foram poupadas essas aí. E não entraram, elas não entraram no pacto do suicídio, né? Mas os romanos não encontraram ninguém vivo. E foi muito tempo, 3 anos e meio, né, de cerco, de Massada. Mas Jesus falou sobre, tão claro sobre isso, né? E não deixarão em ti pedra sobre pedra, e não reconheceste a oportunidade da tua visitação. E o templo de Herodes, que era tão lindo como o de Salomão, sem dúvida, talvez até mais, não com tanto ouro, mas uma grande edificação, não ficou nada. Ficou só o muro que hoje é chamado Muro das Lamentações, que realmente é o muro ocidental que sustentava a parede do templo. Porque é de tal dimensão, são de tal dimensão as pedras que constituem aquele muro que eles não destruíram. É um muro tremendo. Mas sobre o templo e sobre a cidade não ficou mesmo pedra sobre pedra, como Jesus profetizou. E ele disse, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Quando Deus vem e faz alguma coisa conosco, não dá para brincar com o que ele fez. Vem revelação de Deus, vem visitação de Deus. Vamos atentar para isto. E depois ele foi, segundo está aí no versículo 45 e 46, aí ele fez a purificação. Um texto forte, quando ele diz, né, vós a transformastes em covil de salteadores. Aí isso foi no dia seguinte, né? E aí depois vem Jesus no templo, né? Diariamente Jesus ensinava no templo, quer dizer, naqueles dias ele entrava e ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Mas não atinavam como fazê-lo, porque o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Ouvir Jesus é uma coisa, né? Tremendo. As pessoas às vezes ouvem um embaixador, uma embaixatriz do reino falando e ficam tocadas. Imagina ouvindo Jesus mesmo. Né? Aleluia. 47, 48 nos mostram que não havia lugar para ele em Jerusalém. Mas havia lugar no coração de muitos do povo. Há lugar para ele em nosso coração? Amém. Aleluia. Te agradecemos, nosso Pai, que tu está sempre dizendo a mesma coisa, que o teu servo João falou lá no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E terei intimidade com ele. Eu cearei com ele e ele ceará comigo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos estudando a tua palavra. Entra, rei. Entra, sacerdote. Sumo sacerdote da nossa fé. Entra, profeta do Senhor. Amém.